Discussão iniciada em abril deste ano, aqui na Universidade de São Paulo, sobre a divisão do conhecimento, uma divisão cristalizada, né? Ciências exatas, ciências biológicas, humanas, ela tem se aprofundado. E deve acontecer, vai acontecer, né? Um novo seminário no Instituto de Estudos Avançados para tratar deste tema. Inclusive, no primeiro evento, nós falamos sobre, começamos a esboçar essas questões. Agora, os organizadores querem tratar dos atributos profissionais, ou seja, do diálogo do ensino e da pesquisa com as práticas profissionais. O objetivo é dar, então, destaque à importância da pós-graduação profissional, bem como dos saberes práticos. E eu converso sobre o assunto com o fundador do curso de música da USP, no campus Ribeirão Preto. Ele é coordenador deste encontro, Rubens Russomano Richard, mais uma vez participando aqui do Jornal da USP. Tudo bem? Bom dia, Rubens.
Bom dia, Roxana Rea, a todos os ouvintes da Rádio USP. Prazer estar novamente aqui para a gente poder falar sobre o nosso seminário de amanhã, na segunda rodada, no Institutos Avançados da USP, na Sala Alfredo Bose. Vamos lá, então.
Exatamente. Nessa discussão que, como eu disse, começou em abril e já vem sendo discutido isso em vários níveis aqui na universidade, dentro da universidade, e é um questionamento que está sendo levado também dentro do Instituto de Estudos Avançados, sobre essas fronteiras do conhecimento, que isso impacta tanto na base curricular quanto no conceito de graduação, de pós-graduação. A gente vê que esse tema, ele está muito fresco, muito quente, está sendo muito discutido e analisado. Claro. Para que se dê um passo adiante, né? O que está se buscando exatamente,
Rosana,
avançar?
No nosso primeiro encontro, nós tínhamos uma pauta de inicialmente já discutirmos, né, o que seria essa divisão cristalizada, né? Quer dizer, pensarmos em exatas humanas e biológicas, não pensarmos em ciências da natureza, que tem, afinal de contas, né, uma biologia sem a física e química é impossível de ser pensada, bem como os estudos culturais que trabalham das sociedades com os seus tempos, digamos, datados, com as suas morais, assim, com data de validade, é diferente da arte e da filosofia, que justamente inauguram verdades históricas que não ficam refutáveis, né? Mas quando a gente começou a fazer essa discussão, acendeu-se um sinal vermelho entre os participantes do Congresso, que existe hoje no Brasil um movimento, vamos chamá-lo talvez de obscuro, né? Em alguns setores políticos, que querem justamente eliminar as chamadas humanidades das universidades públicas, né? E existe, inclusive, de uma maneira assim, bastante preocupante, tentativas e até algumas vezes já bem estabelecidas por parte do governo federal, por exemplo, de eliminar, por exemplo, a filosofia no currículo médio e fundamental. Então, entendeu-se que a preocupação hoje, nesse momento, é de defesa justamente desses saberes, mesmo de estudos culturais dentro das universidades públicas. Então, o debate não se desenvolveu nesse aspecto, assim, de a gente, no primeiro momento, já falar da divisão e sim falar da necessidade dessas áreas de estudo não poderem ser excluídas, né? Falou-se muito sobre o manifesto de Leiden, que é um manifesto que reuniu vários pesquisadores, cientistas, intelectuais, profissionais da universidade de diversos países, diversos continentes, e houve uma crítica às métricas, né, aos processos de avaliação da produção científica, e também houve uma crítica muito forte sobre os rankings, porque os rankings acabam dotando, muitas vezes, inclusive, os rankings atrelados a jornais, atrelados a órgãos que, de modo algum, são representativos enquanto academia, e acabam influenciando medidas e sistemas de gestão das universidades do mundo inteiro, e que contemplam geralmente um critério ou outro, ou seja, são elementos de avaliação muito redutivos para se entender a universidade como um todo, né? E aí, no primeiro encontro, ficou muito claro, os colegas das áreas que tenham um conhecimento justamente profissionalizante, prático, profissional, né, de valorização, que é o caso da educação física, o caso das artes, o caso também da medicina, por exemplo, algumas áreas, como a cirurgia, são conhecimentos que pressupõem um talento, digamos assim, psicomotor, né? Que nem os latinos falavam, mente manuque, você tem que ter a capacidade intelectual e também uma destreza com a mão. Por exemplo, esse tipo de habilidade, por exemplo, do ator, do músico, instrumentista, cantor, enfim, regente, acaba não sendo devidamente avaliado dentro da universidade, porque se prioriza o único critério, que é a publicação de paper. E aí o nosso ensino, a nossa graduação, acabam realmente indo por um caminho que não era o indicado. E aí também nós vamos discutir amanhã especificamente que houve, de uma certa forma, no Brasil do mais contemporâneo, não só dois golpes políticos, né, o golpe de 64 e o golpe de 16. Houve também um golpe na universidade, no sentido de que os ideais originais do Newton Sucupira, que planejou a pós-graduação no Brasil, quer dizer, nós vamos ter as leis de que, as normas de que a pós-graduação é importante para justamente viabilizar a carreira do docente, com mestrado, com doutorado, e inicialmente se previa a dupla modalidade, a modalidade acadêmica, no sentido de você valorizar aquele profissional que vai pesquisar, que vai colocar a dúvida, que vai fazer a pergunta científica, por excelência, da dúvida, e, paralelamente, e não menos importante, conjuntamente, a atividade profissional. Isso foi planejado lá nos anos 60, que nós deveríamos ter modalidade de mestrado profissional, queria agregar um perfil diferenciado, que eles são complementares e imprescindíveis de estarem juntos, quer dizer, o saber acadêmico da pesquisa e o saber profissional daquele que realmente forma o profissional e também mantém dentro dos cursos de graduação uma alta performance, quer dizer, uma realização realmente prática muito importante. Então, os cursos de pós-graduação profissional foram, de uma certa forma, preteridos, né? Por isso que a gente fala até de um golpe. Eles foram colocados em segunda instância e houve até um certo preconceito, se desenvolveu. Isso não é um problema da USP, é um problema da Universidade Brasileira como um todo. Certo preconceito que, digamos assim, que como se fosse o pós-graduação profissional é algo de segunda categoria, por exemplo. Esse clichê se estabeleceu e com graves prejuízos para a nossa pós-graduação. Então, houve um movimento a partir dos anos 90 que foi tomando corpo. Inclusive, nós aqui na USP de Ribeirão Preto estamos propondo o primeiro primeira pós-graduação profissional em artes do estado de São Paulo, primeiro de uma universidade pública. Estamos colocando, inclusive, o mestrado profissional em música aqui, porque a gente entende que nós temos que recuperar esse tempo perdido e valorizar esses saberes. Entendo. Que são essenciais para a constituição da boa universidade.
Esse exemplo que você disse, esse curso, então, que será o primeiro, né, profissional, pós-graduação profissional em música no estado, explica um pouco pra gente como é que ele funciona na prática. Quer dizer, o que ele tem de diferencial em relação a uma pós-graduação na própria área, mais acadêmica?
Isso. É muito tranquilo a divisão. No mestrado acadêmico, por exemplo, na pós-graduação acadêmica, o que se espera? Que o pesquisador, né, o mestrando, depois o doutorando, elabore uma dissertação, uma tese com elementos de pesquisa, e aí o produto final é exclusivamente a dissertação em si. Uhum. No caso, por exemplo, da nossa área, que nós estamos redigindo, apresentando essa proposta do mestrado profissional em música, o produto final é um produto artístico ou didático. Por exemplo, sim, no caso da música, o mestrando, ele vai gravar um produto audiovisual, um CD com áudio. Hoje em dia a gente tem superado até o CD com o registro audiovisual, que é até mais completo. É uma obra de arte, ele vai, por exemplo, escrever um livro didático e ele vai trabalhar com a realização, né, com a realização de performance. Ele vai produzir um produto que seja realmente atrelado ao mundo do trabalho da arte. O que não exclui que ele também faça uma dissertação, mas a dissertação no mestrado profissional, ela é de natureza diferente da do acadêmico, porque a dissertação, ela é descritiva de todos os passos, de todos os procedimentos tomados ao longo da realização do trabalho, para que pudesse, para que quem fosse depois ter acesso a isso, poder reconstituir todas as etapas. Então, ao invés de uma pesquisa em fontes, digamos, uma pesquisa de compilação de fontes, de digamos assim, no sentido acadêmico, essa dissertação, ela é um resumo, ela é, digamos, um resumo detalhado daquilo que foi elaborado, justamente por ter a questão da publicidade, da gente poder sempre, no princípio da academia, poder reconstituir como aquele conhecimento foi viabilizado. Agora, o produto final é justamente um produto artístico, né? É um produto que, por exemplo, uma edição crítica de uma partitura, a redação de um livro didático, né? Um livro que vai... E outra coisa também importante, o mestrado profissional olha para a possibilidade de ascensão social, quer dizer, impacto na comunidade, e, acima de tudo, um trabalho que tenha realmente um diálogo maior da universidade com a população de um modo geral. Quer dizer, é uma área de atuação que a gente pode envolver vários projetos, inclusive que a gente chama de cunho social, atrelados a esses programas, para que a universidade possa realmente contribuir para um país melhor, para um país mais efetivo.
É muito interessante. Isso é uma tendência mundial. Nas universidades...
Nos países do primeiro mundo, eles não tiveram esse problema. Esse golpe da pós-graduação só teve no Brasil, de excluir o conhecimento prático, poético, o conhecimento daqueles que realmente trabalham com habilidades profissionais imprescindíveis. Porque eles entenderam que a pós-graduação, digamos, a questão acadêmica, ficava com a cargo dos pesquisadores, né, dos cientistas, por assim dizer, e houve um espaço muito grande para a valorização dos grandes profissionais. Você vai nas grandes universidades estadunidenses, eles têm lá grandes cirurgiões nos quadros que não necessariamente tiveram uma carreira de pesquisa, né? Você vê na Alemanha, por exemplo, que é um país muito importante nesse sentido, você tem a todas as escolas superiores de arte muito bem resolvidas, com os grandes artistas do país ali trabalhando com os alunos, e de outro lado, dentro da universidade, setores que fazem pesquisa. Então, ele se entendeu de uma maneira mais clara a diferença dos saberes, né? E que ambos são muito importantes. Apenas que no Brasil adotou-se um único sistema, que é da produtividade do paper, atrelado só exclusivamente à pós-graduação profissional durante muitos anos. Então, nós estamos, na verdade, trazendo o Brasil numa realidade dos países de grande ponta, que é reconhecer dentro da universidade a variedade de funções, a variedade, né, não só acadêmico, mas também profissional, dos mais diversos atores aí dentro do mundo universitário, né? Nós já temos alguns mestrados profissionais na USP, alguns programas de pós-graduação, já houve um desenvolvimento nos últimos anos. Na arte começa agora com Ribeirão Preto, mas acredito que possa ser realmente um caminho muito importante, não só para a USP, como para outros estados, outras universidades também. Agora, especificamente nos casos de arte, dos cursos de arte, eu diria que a adoção agora das pós-graduações profissionais vai ser essencial para a gente reverter justamente esse problema que nós estamos tendo de cursos que não estão contemplando grandes profissionais na área. Às vezes nós temos só um perfil, né, do pesquisador, e não temos o outro que é essencial.
Muito interessante. Tá aí, algumas das questões serão discutidas neste evento que acontece amanhã, a partir das 14h, no Instituto de Estudos Avançados, presencialmente. Você pode acompanhar no auditório do IEA, ou também, sempre a gente lembra que os eventos do IEA têm transmissão pela internet no iea.usp.br/ao vivo. Mas o interessante é que participe aqui também, depende de inscrição prévia, é só entrar no site e buscar o evento. Pesquisadores discutem a importância da especialização profissional neste segundo evento que discute a divisão do conhecimento.
Rosana, então você me permite, quer dizer, além da questão do mestrado profissional, que nós vamos discutir, da valorização desses saberes dentro da universidade, né, que são saberes fundamentais, nós vamos discutir também justamente, inclusive, o professor Paulo Saldiva, que é o diretor do Instituto, que tem elaborado juntamente comigo, né, as questões desse seminário, são habilidades psicomotoras, né? Então, nós estamos convidando, por exemplo, o professor Euclides Fontenho Marques, que é uma referência na área de cirurgia na USP, né? Ele que é
Faculdade de Medicina.
De Medicina. Nós vamos ter o professor Luiz Bevilacqua, que fundou, inclusive, recentemente a Universidade do ABC. Nós vamos ter também um professor muito importante aqui da USP de Ribeirão Preto, o Wilson Roberto Navega Lodi, que sempre fez justamente ao longo da sua carreira essa crítica de um único viés na pesquisa, ou então de forçar aqueles que têm um perfil prático, profissional, a exercer uma pesquisa, né? Uhum, quer dizer, uhum. A gente acaba saindo do nosso elemento, você obrigar um profissional, seja um grande cirurgião, seja um grande músico, um grande ator, por exemplo, a elaborar um trabalho de pesquisa, sendo que ele tem talento para outras áreas, né? Então, esse tipo de problema vai ser colocado. E, finalmente, o outro convidado que nós temos, que é da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o professor Aloysio Fagerlandi, ele, juntamente com o professor Lucas Robato, da Universidade Federal da Bahia, tem sido protagonistas aí nessa verdadeira campanha para o estabelecimento da pós-graduação profissional, né? Respectivamente na UFRJ, na Bahia. Eles têm tido grande sucesso na implantação desses programas. E o professor Fagerlandi, então, vai estar conosco colocando essa questão, resgatando os ideais do professor Newton Sucupira, que estão presentes nos primórdios da fundação da pós-graduação, e colocando justamente como esse processo se desviou do seu elemento original, acabou se consolidando uma distorção, e como a gente recuperar justamente a imagem dessa pós-graduação profissional para que não seja algo realmente de segunda categoria, que é de primeiríssima categoria e de grande importância. Então, os convidados, além deles, terão várias colegas de diversas unidades que estarão presentes. Então, vai ser um debate, como foi da primeira vez, aberto, onde as ideias vão correr livremente, porque essa é a função dos institutos avançados, né? Um lugar da gente pensar com liberdade, de a gente pensar, rever o que está acontecendo, diferentemente, por exemplo, dos conselhos de departamento, CTAs e congregações da universidade, em que a gente tem mais uma atuação cartorial de verificar ou não se está dentro das normas. Mas a USP tem que ter esse espaço, nesse sentido, o Institutos Avançados, brilhantemente dirigido pelo professor Paulo Saldiva, cumpre essa missão da gente colocar esses debates que são imprescindíveis e que devem correr num momento de maior liberdade para a gente melhorar a USP, enfim, o ensino superior no
Brasil. Essa busca. Estão todos convidados. Mais informações no site do iea.usp.br. Eu conversei com Rubens Russomano Richard, fundador do curso de música da USP Campus Ribeirão Preto, coordenador deste encontro. Muito obrigada mais uma vez pela
participação.
Obrigado,
Rufanel. Um bom dia a você e a todos os ouvintes da Rádio USP.